Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Priscila Lapa, doutora em Ciências Políticas. Bom dia, doutora.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos.
Doutora, enquanto a gente traz Edmar aqui para esse bate-papo com a gente, a conversa nossa é sobre as distorções de Bolsonaro na ONU, né? O presidente passou informações incompletas sobre desmatamento na Amazônia, divulgou números falsos sobre atos de 7 de setembro, afirmou que o Brasil está com a credibilidade recuperada, contrariando o ranking de investimentos estrangeiros, voltou a criticar o isolamento social nos estados, defendeu novamente o tratamento precoce contra a Covid-19. E aí, claro, gostaria de ouvir a sua opinião, doutor, o que é que a senhora acha de tudo isso?
Veja, Patrícia, esse discurso repercutiu muito, como era de se esperar, né, que ele repercutisse, justamente porque não é nada mais, nada menos do que o chefe do Estado brasileiro se pronunciando no maior evento da ONU, né, com as maiores lideranças mundiais. Então, as pessoas estão muito assim, tem um debate paralelo, né, das pessoas dizendo, ah, mas por que estão pegando tanto no pé? Por que esse discurso está sendo tão repercutido? Nada mais, nada menos por isso. Isso não é nada estranho. Em todas as outras vezes em que o Brasil participou, que o chefe do Estado brasileiro esteve presente e fez a abertura, que existe essa tradição do Brasil fazer a abertura do evento, a repercussão foi a mesma. Agora, o que chama efetivamente a atenção nesse momento é o conteúdo, né, do que foi proferido e não necessariamente, e todo o conjunto da obra, né, todo o conjunto da ida, de como foi a ida dessa delegação brasileira, como é que essa comitiva se comportou e tudo o que repercutiu nessa passagem, né, da comitiva brasileira pelos Estados Unidos por Nova York. Então, era a primeira assembleia presencial, desde que começou a pandemia, no ano passado, ela aconteceu de maneira virtual. Então, esse ano teve toda uma atenção para o comportamento das pessoas, já que era retomada, né, num momento delicado, num momento em que tem a preocupação mundial com o avanço da variante Delta e tudo mais. Então, tinha um olhar atento sobre o comportamento dos indivíduos. Então, é por isso que o fato do presidente não estar vacinado e tudo isso contou muito, porque não era qualquer coisa, era um momento de retomada. Então, o que chama mais atenção especificamente agora, tratando do discurso, e aí combina sim com o conjunto da obra, você tem 20 lideranças participando do evento e apenas uma não se diz vacinada, né, não está vacinada, enquanto as outras 19 estão vacinadas, isso já mostra um pouco da posição política do Brasil, né, de como o Brasil está decidindo olhar para essa agenda, olhar para esse problema, esse desafio global. Então, isso por si só já criou uma expectativa. Poxa, o único que não está vacinado, vamos ver o que é que ele vai dizer na abertura. E justamente isso demarcou muito claramente a diferença de forma de olhar para tudo isso do Brasil e dos outros países do mundo. Né, o Brasil volta a falar, o presidente do Brasil volta a falar dessa página do lockdown que já foi virada em todos os países por causa da vacinação. Todo mundo conviveu com esse conflito de... A gente lembra de cenas de empresários europeus nas ruas protestando justamente porque não aguentavam mais medidas de isolamento. Né? Existia essa tensão econômica, mas a postura dos governos foi muito de unicidade, de dizer por que tinha que ser feito, e também a retomada sendo anunciada por meio de um grande plano econômico de como é que o governo federal daqueles países, né, os governos nacionais, eles iam olhar para essa retomada. Em nenhum momento isso aparece de forma muito clara no discurso do presidente. Muito pelo contrário, ele traz essa questão de ser contra, de colocar a culpa, digamos assim, dos resultados econômicos na questão do lockdown, e também, sobretudo, essa questão do tratamento precoce, que é uma coisa que o mundo inteiro também já superou. Ninguém fala mais disso. As pessoas falam de vacina, falam de ampliar a cobertura vacinal, enfrentar o dilema do movimento antivacina e tudo isso. Então, isso isola muito o Brasil nessa perspectiva global. E a questão da agenda, outra agenda que também tem uma repercussão mundial, que é essa agenda ambiental, são os dois grandes desafios no momento, né, entre tantos outros, fome, desigualdade, a falta de estrutura né, de competitividade dos países e a exclusão deles, portanto, da grande economia global. Então, a gente vê que os dois grandes dilemas são a questão da pandemia, quando é que tudo isso, quando é que vai deixar de ser pandemia, quando é que a gente vai resolver e virar essa página da humanidade, e a questão ambiental, que agora é uma agenda que não vai durar um ano nem dois anos e não tem vacina, é uma coisa muito mais estruturadora. Então, o mundo todo olha para o Brasil como um mau exemplo. E, especificamente, isso não é culpa, digamos assim, só do governo Bolsonaro, justiça seja feita, é um problema estrutural, mas quem está no poder acaba angariando o ônus e o bônus de estar no poder, de dizer o que fez, o que vai fazer, o que pretende fazer, e aí o presidente fica, trouxe a questão de que o Brasil está vivendo uma situação que não é, que não corresponde. Todos os observadores internacionais sabem que o Brasil tem vários problemas a ser enfrentados, essa questão de não controlar melhor as suas reservas, evitar que essas reservas naturais sejam degradadas, isso é muito claro, é muito notório, o Brasil não tem o que dizer sobre isso, e aí o discurso se torna extremamente falacioso, né? Espanta, porque as pessoas ficam tentando, do ponto de vista internacional, entender por que esconder, né? Ninguém vai, a gente não espera que um governo vá para lá abrir as suas fragilidades e dizer que não sabe fazer, que não está fazendo, mas também, definitivamente, você colocar um cenário para a comunidade internacional que não corresponde à realidade, isso é facilmente desmentido, né? Então, essa repercussão do discurso também, desse ponto de vista ambiental, foi muito ruim, foi muito negativa, né, para a imagem do Brasil no exterior. Isso comprometeu bastante essa visita, né, essa ida, participação do Brasil na Assembleia da ONU.
Vamos ver se a gente consegue agora chamar Edmar. Oi, Edmar, está me ouvindo agora?
Estou sim,
estou
ouvindo.
Opa, então bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Folha Política. Nós estamos aqui com a doutora em Ciências Políticas, Priscila Lapa. Fica à vontade, Edmar, para participar.
Bom dia, Priscila, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha. Eu estava ouvindo aqui, não estava com muito retorno do que você estava conversando, mas aí eu queria aproveitar para saber sua avaliação sobre a postura do ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que fez gestos obscenos para críticos do presidente Bolsonaro lá em Nova York, durante a conferência da ONU. Queria saber qual a imagem que você avalia do governo brasileiro, do governo federal, tendo seu ministro da Saúde responsável pela pasta mais importante no combate à pandemia, fazer esse gesto. E também pelo fato de ele ter testado positivo e obrigatoriamente vai ficar aí 14 dias lá em Nova York sem poder voltar ao Brasil.
Muito ruim, né, Edmar? O ministro Queiroga entrou num momento, ele chegou num momento que buscava um alento, né, que a população brasileira buscava um alento para um maior direcionamento, né, para que a gente tivesse um enfrentamento da pandemia com um embasamento técnico mais evidente, né? A gente não tinha isso com o ministro Pazuello, que era alguém completamente fora da área de saúde, que tinha ali colocado no seu currículo que ele seria alguém para ajudar na logística. A gente viu que isso não funcionou. Então, quando o Queiroga chegou ao governo, primeiro que ele tem uma credencial importante, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, isso dá um discurso de autoridade. Ele é alguém que era respeitado, é respeitado, né, clinicamente falando, na área médica. As pessoas imaginavam que esse conhecimento técnico poderia ajudar o governo federal a tomar decisões menos desastrosas, né, do ponto de vista do combate à pandemia, já que seriam baseadas, teoricamente, num embasamento técnico, científico. Mas isso foi se diluindo ao longo do tempo, justamente pela personalidade do presidente, né, que insiste em subordinar tudo a ele. Ele tem um personalismo político que faz com que não tem quadro técnico que sobreviva a tanto personalismo político, né? Na verdade, é isso. Então, o que acontece é que o ministro Queiroga, ele já vinha numa imagem pública comprometida quando ele fez aquele anúncio na semana passada da questão da vacinação dos adolescentes, né? Aquela decisão que foi completamente unilateral do Ministério da Saúde, sem ouvir outras instâncias do próprio governo, como a própria Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é ligada ao governo federal, que disse que não tinha nenhum respaldo técnico para aquela decisão, mas uma vez não escutou outras partes, né, conselhos científicos que estão apoiando os estados nessa questão da imunização. E isso já repercutiu muito mal no próprio meio da área de saúde, né, muito incômodo com essa decisão, muita falta de e sensibilidade de ouvir outras partes, e agora meio que já deixou de mão, pareceu realmente uma atitude muito mais política do que técnica. E aí, em seguida, tem a saída dele. A gente fica entendendo que ele foi compor a comitiva dessa Assembleia justamente pela natureza temática, né, de que a pandemia estaria como um dos temas dessa agenda. E aí a gente vê que ele não deu uma contribuição significativa quando o discurso do presidente sai nessa linha, né, de continuar defendendo coisas que evidentemente já não funcionam, já, né, como eu falei, a humanidade já virou essa página. E aí ele tem um comportamento de aquela cena, né, lamentável, de comendo pizza na calçada do restaurante, né, mostra como alguém que veio compor, né, um núcleo, não tem muita força, não tem muito poder de decisão, de ajudar no embasamento das decisões. E alguém que agora, com essa culminância aí de estar contaminado, né, a partir de, mostra o quê? Uma falta de cuidado. É essa mensagem que fica. Todos nós estamos, infelizmente, suscetíveis, né, a sermos contaminados com esse vírus. Afinal de contas, é por isso que vivemos uma pandemia. É por isso que o nome é pandemia, né, diante da suscetibilidade que tem em escala global de circulação do vírus. Mas alguém que circula mais, que faz uma viagem, tem que ter o dobro de cuidado. Então, mostrou uma postura muito irresponsável do ponto de vista do autocuidado. E como é que alguém que não consegue ter o autocuidado pode, né, cuidar dos outros, gerir a política que vai cuidar da vida de todo mundo? Então, não tem justificativa ideológica suficiente que dê conta, né, desse tipo de postura. É lamentável sempre, a gente pensando que um ministro é alguém que é remunerado com recurso público, é alguém que está ali para cumprir uma finalidade pública, né? Então fica tudo levado na brincadeira, sempre num tom jocoso, aí vem o gesto obsceno para contribuir ainda mais. Então a gente sai, eu acho, com uma imagem muito ruim de todo esse episódio e totalmente desnecessário, porque se você for buscar o porquê disso tudo, por que desdenhar da vacina, por que desdenhar dos cuidados mínimos, né? Tem até o boato agora de que a máscara que Bolsonaro usou no voo foi emprestada do ministro da Saúde. Então, e o que é isso, né? Por que isso? Para que tudo isso? Tudo isso é evitável, né?
O que me passa também, Priscila, não sei se a doutora concordaria, é o menosprezo, uma postura assim de menosprezar a importância de uma reunião, de uma Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Onde os líderes que estão ali presentes, todos tomaram a vacina, né? E ele chega como se dizendo o único que não tomou a vacina. E aí, reforçando essa questão aqui, falta o autocuidado e o menosprezo mesmo para uma reunião tão importante, um momento tão importante, né? Quando os líderes de todas as nações estão ali, os representantes estão ali, não é? E ele chega, não tomei a vacina. A mim parece assim, menosprezando a importância desse encontro.
Isso também. Tem uma entrevista hoje no jornal Folha de São Paulo com alguns embaixadores brasileiros nos Estados Unidos, relatando justamente isso, porque além, a postura foi muito antidiplomática, foi muito assim, uma coisa é você fazer isso dentro da sua casa, você dentro da sua casa tem a postura agora, principalmente de pessoas que são públicas, que precisam ter um cuidado como agem, como falam, ter um poder de influenciar os comportamentos e principalmente quando você está na casa dos outros, né? Era uma viagem, como eu falei no início, né, toda cercada de cuidados, porque representava ali a retomada, tem um peso simbólico muito isso, a primeira reunião após, né, o início da pandemia. Então, esse cuidado, esse zelo não teve muito, pelo contrário, o que vazou de quem conviveu lá em Nova York, é que era muita brincadeira, muita chacota, muita piada. Mas sempre quando falava do presidente não estar vacinado, todo mundo rindo muito. Então, tratando isso como um traço pitoresco e não com a devida gravidade que isso pode ter na repercussão. Imagina, a partir dessas assembleias, são fechados acordos, né, os países se aproximam politicamente, né, para a construção de políticas públicas, de programas internacionais. E quem é que vai levar a sério isso? Eu acho que a imagem é muito ruim. É mais do que dizer assim, mas é um presidente muito simples, apoiado por pessoas muito simples. É mais do que isso, é o peso que o cargo tem e parece não fazer sentido muito nem para o presidente, nem para a sua comitiva.
Isso, Edmar.
Oi. Professora, falando um pouco agora sobre essa questão, a gente está mudando um pouco do foco internacional, né, de Bolsonaro, do governo federal. A gente tem uma movimentação que está acontecendo, que é a questão da fusão entre PSL e Democratas, que poderá formar a maior legenda da Câmara dos Deputados e, consequentemente, uma legenda que pode ter impacto nos estados. Qual a sua avaliação sobre esse novo partido? Ele vai se tornar, de fato, um partido forte que possa se transformar num polo de poder, não só nos estados, como a nível nacional? Ou a senhora acredita que essa fusão não vai ter essa garantia de força política e força eleitoral?
Sem dúvida vai ter muita força, né? Os números, sobretudo uma fusão que traz números, que impacta numericamente, né? Para a gente ver como os ciclos políticos, Edmar, são interessantes, né? A gente vive ciclos em que tem partidos que, por exemplo, o Democratas, ele era um antigo PFL, ele já foi um partido nacionalmente muito forte, né? Que elegia maiorias de câmaras, de assembleias, de prefeituras e tudo mais, e passou um ciclo de ostracismo a tal ponto dele ter feito a mudança de nome, né? Era uma mudança que refletia uma mudança programática de postura, porque ele era um partido muito associado com a direita muito conservadora e que para determinado ciclo político do Brasil isso não fazia sentido. E aí, depois disso, né, você agora o DEM, sem dúvida, é um dos partidos que mais se fortaleceu nas eleições presidenciais de 2020, né? Ele foi um dos partidos que elegeu realmente uma quantidade significativa de prefeitos, de vereadores, fez grandes bancadas. E do ponto de vista nacionalmente, não só quantitativamente, mas qualitativamente, ele hoje tem nada mais, nada menos do que a presidência do Senado, né? Com o senador Rodrigo Pacheco. É um partido que tinha a gestão já com o Alcolumbre, né? Na gestão anterior, no ciclo político anterior. Né? Então a gente vê que é um partido que vem ocupando espaços importantes, vem tendo protagonismo, né? Diferentemente desde o ciclo anterior. Então é um partido que, digamos assim, se recolocou no cenário político nacional a partir de uma redefinição de um ciclo político que agora é mais favorável a legendas com esse perfil, né? Que historicamente o Democratas de base ele traz. Agora, a grande questão disso tudo é que o PSL foi um partido que cresceu a partir de um inchaço, né? Ele não foi um partido que cresceu de forma orgânica. Então, ele foi inchando ali com a vinda do presidente Bolsonaro, na época, né? Viabilizar sua candidatura a presidente pelo partido. Então, ele foi inchando, se tornou um partido enorme, mas que congrega forças muito divergentes. Até o próprio posicionamento hoje do partido em relação ao governo federal, às vezes é confuso, muitas vezes o PSL está do lado contrário do governo, quando ele, por outro lado, é o maior partido da base aliado. Então, é um partido confuso, não orgânico, que tem muitas lideranças regionais, tem muito cacique hoje para se compatibilizar. Então, o desafio é muito grande, né, de você ter juntar duas legendas que estão com força, mas que você precisa arrumar as coisas. Como é que essa arrumação vai se dar? Ela pode gerar alguns problemas, algumas desagregações. O partido vai ter que realmente criar uma organicidade mínima, que hoje ele não tem, nenhum dos dois partidos hoje. O DEM tem mais isso no DNA, ele tem mais clara a sua agenda partidária, o PSL é um pouco mais confuso nesse sentido, né? Então vai ser esse desafio, agora com grandes chances de ganhar, é um protagonismo eleitoral muito grande, né, a partir do ano que vem.
Pode continuar, Edmar Lira.
E a senhora acredita que esse movimento, a gente teve lá atrás a mudança, né, do PFL para Democratas em 2007. Essa mudança permitiu que outros partidos tivessem a mudança de nome, né? O Podemos, que era o PTN, e alguns outros partidos que fizeram esse movimento de tirar as siglas, né, as chamadas siglas, P e alguma coisa, começar com P. A senhora acredita que esse processo de fusão, mediante o fim das coligações proporcionais, que deverá ser sacramentado pelo Senado Federal, isso vai abrir um precedente que foi iniciado por PSL-DEM, para que outros partidos façam esse movimento, tanto no campo da esquerda quanto no campo da direita?
Acho que sim, eu acho que a gente vive um momento de reorganização das forças políticas, iniciado em 2018 com a eleição de Bolsonaro, com esse protagonismo de um partido que era muito pequeno, o PSL, e se tornou o maior partido na Câmara dos Deputados. Então a gente inicia um novo ciclo político, e os novos ciclos eles exigem uma nova arrumação dessas forças. Então, por exemplo, se o PT não se viabiliza como, né, a principal legenda de esquerda, Lula não é candidato, se tudo isso acontecer, ou ele disputar e perder as eleições novamente, ele perde um protagonismo dentro do campo das esquerdas, que provavelmente outras forças partidárias avançarão sobre o campo onde historicamente o PT atuava. E provavelmente vai gerar uma organização de legendas, já se fala também em fusão de legendas menores, tem a questão de cláusula de barreiras e tudo mais. Então é natural que um novo ciclo político ele promova isso. Isso não é um movimento, diga-se passagem, genuinamente brasileiro. No mundo inteiro, os partidos estão passando por essa reorganização, inclusive pela perspectiva da democracia mais direta que tem sido exercida pelas pessoas nas redes sociais, quando elas se aproximam dos seus representantes, vai passando as legendas. Então, as legendas estão tentando buscar um novo significado para o eleitor, para o processo político, e isso requer, sim, uma renovação das agendas, uma renovação, às vezes, de nome, que ajude a oxigenar e mostrar uma conexão maior do partido com as forças políticas presentes, com as agendas do eleitor presentes na sociedade.
Edmar, você tem mais alguma questão? Eu gostaria de fazer mais alguma pergunta para a doutora Priscila Lapa?
Não, estou satisfeito, Patrícia, pelas perguntas e respostas dadas pela professora.
Então a gente vai ficando por aqui. Doutora Priscila Lapa, doutora em Ciências Políticas, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Folha Política.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição e um abraço para todos.
Edmar, obrigada por mais essa participação. E no finalzinho do programa, já que a gente não conseguiu aquele contato inicial, eu gostaria que você falasse para a gente, no finalzinho, de uma forma atípica do que geralmente o Batista conduz, mas falasse para a gente o destaque da sua coluna.
Eu trago, né, como destaque exatamente uma das perguntas que a gente fez sobre esse cenário de 22, né, eu trago como destaque a questão dessa proibição das coligações deverá obrigar alguns partidos, né, a montarem chapa. Há vários partidos que estão hoje separados, presididos por deputados federais, que devem convergir para uma única chapa, um único partido, principalmente na Frente Popular, porque existe aí uma série de prejuízos para alguns deputados serem eleitos pelo PSD, o partido do governador Paulo Câmara, para o seu exercício do mandato em Brasília. Por quê? O PSD é um partido claramente de centro-esquerda e opositor do governo federal. E muitos deputados que hoje estão em outras siglas, elas são base do governo do PSD aqui, mas também são base do governo Bolsonaro. Então, o fato de estar em outras legendas permite que esses deputados possam votar com o governo em determinadas matérias, em outras vota contra, tem essa liberdade. No caso do PSB, por sua oposição ao governo, geralmente a orientação partidária acaba obrigando os parlamentares a trilharem um caminho, às vezes, diferente do que queriam trilhar pela conveniência lá de Brasília. Então, esses deputados que hoje estão na Frente Popular podem convergir para um partido que seja mais ao centro, a exemplo do MDB e do PSD. São dois partidos hoje que podem receber cerca de 4 a 5 deputados federais para a disputa de 2022. Então, tudo vai depender, evidentemente, da composição majoritária da Frente Popular. Aquele partido que for preterido nessa construção majoritária deverá receber alguns quadros. Então, fica muito provavelmente dividido aí entre PSD e MDB para poder receber esses deputados e eles não só garantirem o mandato, mas também brigarem aí pelo movimento de poder desempenhar, né, um mandato mais livre, independentemente de quem venha a ser o presidente. Tanto Lula quanto Bolsonaro ou qualquer outro que se eleja em 2022, esses deputados ficariam mais livres para trilhar um caminho melhor lá em Brasília.
Então é isso, Edmar Lira. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde.
Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha e até a próxima sexta, se Deus quiser.
Então chegamos ao fim do nosso Folha Política.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.